Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora para mais um episódio.
Olá, ouvintes do GE, eu sou o Rodrigo Capello e este é o Dinheiro em Jogo. Hoje nós vamos entrar no mundo do material esportivo. Mais especificamente, vamos entrevistar o gerente de marketing da Penalty, marca brasileira que já existe há décadas. Não preciso nem apresentar, dar detalhes, porque você certamente já a conhece. Nós vamos falar sobre patrocínio esportivo, então qual é a estratégia atual da Penalty e o que ela pensa para o futuro em relação a esse tipo de investimento. Nós vamos falar sobre o perfil do consumidor, sobre o tipo de prática esportiva que ele tem e como é que o mercado tem que se adaptar a isso. E vamos falar também de algumas questões conceituais, marca própria de clube de futebol, será que faz sentido ou não faz? Futuro, ele é offline, ele é online? Tem muita conversa para esse episódio. Agora nós vamos conversar com o Damiano Sana, ele é gerente de marketing e relações esportivas da Penalty. Tudo bem, Damiano?
Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Um prazer estar contigo aqui nessa sexta-feira de manhã.
O prazer é o meu e quem vai ouvir a gente vai ser a partir da sexta-feira à tarde, não sei quando, né? Mas só para situar, a gente está gravando esse episódio em 15 de março, às 10 da manhã. Deixa eu te apresentar um pouco melhor para o nosso ouvinte. O nosso ouvinte vai perceber que o seu sotaque é um pouco diferente, porque você é italiano e veio morar no Brasil em 1998, então acostumadíssimo com o Brasil, mas de origem italiana.
Sim, de origem de Roma, né? Muitas vezes o romano prefere falar quase romano que italiano, né? Mas sou italiano, morei na Espanha antes do Brasil 6 anos e moro aqui há 25 anos, né? Então, muito bem acostumado, tem 2 meninas brasileiras maravilhosas, então muito contato com o Brasil.
E você acabou de entrar na Penalty, né? Porque você foi contratado em fevereiro de 24, então está completando 1 mês agora. Mas eu queria te apresentar um pouco melhor, né, o seu currículo. O Damiano, ele já passou por Parmalat, BRF, BR Malls e Grupo Pão de Açúcar. Dos 4, acho que só o BR Malls não tem algum tipo de relação com o esporte, você pode me corrigir, mas Parmalat com Palmeiras, BRF com Batavo, Corinthians e Flamengo, Grupo Pão de Açúcar, não preciso nem dizer, quem é do ramo sabe. Então, você tem uma relação com o esporte também que já vem de bastante tempo.
Relação bastante grande, né? Trabalhava sempre com marcas alimentares, o varejo alimentar, mas que investia muito no esporte. E também esqueci de comentar que meu pai, né, no final moro no Brasil, porque meu pai foi executivo da Adif, ele já trabalhou e eu convivi isso bastante tempo quando era pequeno com a Adif, quando patrocinava a Ferrari, né? Então isso antes da Shell, né? Quando chegou o Schumacher, teve aquela troca Benetton para a Ferrari. Então também quando tinha meus 10, 11 anos, vivi muito nessa parte esportiva, né? No caso não futebol ou outros esportes, mas a Fórmula 1 que também tinha uma visibilidade bastante grande. Até conheci o Senna isso alguns anos atrás, né? Acho 30 e poucos anos atrás. Então foi muito legal também.
Caramba, muito bem, marketing esportivo tá no sangue, então, desde a infância. E aí me conta um pouco da Penalty, né? A gente vai falar de vários assuntos aqui da própria empresa, do mercado, fornecimento de material esportivo, etc. Mas já que você acaba de entrar, o que você está encontrando, né? E qual foi a missão que te passaram? Ó, Damiano, estamos te contratando para o quê?
Perfeito, né? Então, primeiro, pegando a tua primeira pergunta, eu encontro uma empresa hoje, né, acabou de sair um pouco também os resultados do ano passado, uma empresa que teve o melhor ano da nossa história, né? Então, um crescimento de faturamento, quando a gente pega faturamento do Brasil de 14%, né? A gente passou o 500 milhões, né, de reais, né, 540 milhões, né, um crescimento muito grande. Quando a gente compara com 21, a gente praticamente dobrou a empresa. Então, o pós-pandemia para a gente está sendo bem interessante, né? A gente é uma empresa nacional, né? E isso também traz muitas vantagens, né? Primeiro, claro que tudo que a gente investe em termos de tecnologia, de fábricas, de inovação, isso fica dentro do Brasil, né? A gente hoje tem 3 fábricas que ficam no Nordeste, né? Então isso também é muito interessante. E a empresa em termos financeiro, ela está num momento muito sólido, né? Então isso também é muito bacana, né? A gente pega o fechamento do ano passado com margens, né, EBITDA muito bacanas, né? A gente é muito cuidadoso com parte de custos, né, de controles, de estoque, né? Isso também facilita muito o nosso relacionamento com os varejistas, né? Porque no final a gente tem uma agilidade e uma facilidade que outras marcas internacionais não têm, porque muitas vezes produzem em lugares bem distantes do Brasil, né? Então, isso, tanto na pandemia e tanto depois da pandemia, nos trouxe vantagens competitivas bem interessantes, né?
Eu gosto da primeira resposta, que ela sempre vem com vários elementos que eu vou usar ao longo do episódio. Então, você falou sobre comparação com marcas estrangeiras, esse é um ponto. Eu ouço isso nos clubes direto, de que as marcas brasileiras, elas têm uma facilidade de produção e de atender, né? Você não precisa de 1 ano e meio de antecedência para conseguir planejar
Planejamento, sim.
Exato, você consegue fazer a coisa um pouco mais rápido. Tem o faturamento da empresa, vou até repetir, 540 milhões de reais em 2023, um crescimento de 14% em relação ao ano anterior, que é bastante relevante também. Vamos explorar essas linhas aqui. Mas aí eu te interrompi e tinha aquela segunda pergunta, que era: qual foi a tua missão, né? Você está entrando na pênalti para fazer o quê?
Perfeito, né? A grande missão, né? A Penalty é uma marca, né? A empresa já tem muito mais anos, mas a marca Penalty, ela é desde 70, né? Então são 54 anos de vida, né? São muitos anos, né? Ela já teve investimentos, né? E também cenários, né? Eram muito diferentes, né? Nos anos 70, 80, 90, a gente não tinha também muitas marcas gringas, né? O mercado estava mais fechado. E a marca Penalty teve uma visibilidade muito, muito grande. A gente continua, depois a gente pode conversar um pouco de toda a parte de investimentos que a gente continua fazendo em federações, em clubes e tudo mais. E aí, o grande desafio agora, que a empresa está num momento economicamente muito positivo, né? E com um crescimento bastante estável, a gente voltar a ter uma visibilidade de marca muito grande. A marca, ela continua tendo um awareness bastante importante, né? Quando a gente pega as pesquisas que a gente tem de mercado, né, em termos de força de marca, mas com certeza a gente consegue ter um engajamento dos nossos clientes maior, né? Muitas vezes é uma relação muito racional, a gente quer que essa relação, além de ser racional, que também é importante, né, de qualidade de produtos, clientes, quando a gente pergunta por que você compra um produto Penalty, sai muito a palavra qualidade e durabilidade, né? Então, isso é uma coisa muito bacana, e a gente agora quer dar um próximo passo. Quando a gente fala de funil de marketing, né, sair um pouco daquela awareness, daquela relação relacional, para uma relação mais de engajamento, de emocional, que a gente quer voltar a conversar com nossos clientes. Então, a grande missão é a marca voltar a ter muita mais visibilidade, né, como a gente já teve no passado e continua tendo, né, nesses últimos anos.
Maravilha. Você falou sobre o relacionamento com clubes de futebol, que geralmente são aqueles que geram mais exposição. E a Penalty, ela tem um histórico muito longo de patrocínios, de fornecimento de material esportivo para clubes de primeira divisão, para, né? Enfim, eu não vou citar os nomes aqui porque é capaz que eu cometa alguma gafe, mas o nosso ouvinte, que gosta de futebol, sabe que a Penalty já esteve na camisa de vários grandes
A gente
clubes.
patrocina já mais de 50 clubes, né, na história da
Não.
Penalty.
Querer citar um por um
São
aqui
muitos.
é um exagero, não dá para fazer. Mas como é que está esse momento hoje em relação a isto? Vamos começar pelos clubes de futebol, porque esse geralmente é um assunto que puxa bastante a audiência e a curiosidade das pessoas. Patrocínios, qual é a estratégia de patrocínio? Vocês pretendem pegar clubes de primeira divisão, focar na Série B, Série C, estaduais, federações, enfim, onde a Penalty está e para onde ela vai?
Perfeito, né? A gente, como te falei, a estratégia e os cenários vão mudando, então tudo depois pode ser também revisto, né? Hoje, atualmente, a gente, em termos de clube, falando de futebol e falando de Série A, a gente não está em nenhum clube, né? A gente mudou um pouco nossa estratégia nos últimos anos, então a gente hoje tem um contato com o futebol de campo profissional muito federações. Então, por exemplo, a Federação Paulista, a Federação Carioca, ou toda a parte de Copa do Brasil, a gente tem a bola oficial, né, dos campeonatos, né? Então todo jogo, né, que acontece, né, no Paulistão, no Carioca, na Federação também do Pará ou da Copa do Brasil, os jogos são com nossas bolas, né? Então a bola Econit quer ter uma bola especificamente sustentável e tudo mais, né? Então essa relação hoje não está na camiseta, né, especificamente de nenhum clube, né? Mas ela, todos os clubes que jogam esses campeonatos, eles jogam com uma bola de pênalti, né? Então, toda essa parte de federações de campo, né, quando a gente fala das maiores, né, no caso da Paulista, da Carioca e também do Pará, que é um mercado bem interessante, né? A gente também está junto, a gente hoje ativa através da nossa bola e também ativa através de algumas parcerias com a Brax, por exemplo. Então a gente está em todos os jogos, né? Vai estar da Série A, da Série B, das federações, a gente vai estar com os LED ativando nossa marca dentro desses jogos tão importantes, né?
Dá para perceber que vocês estão buscando visibilidade por meio das bolas, né? Que talvez seja um negócio que seja mais barato do que a camisa de um clube de futebol de primeira divisão, especialmente se a gente falar dos chamados grandes clubes, mas que é suficiente para posicionar a pênalti no mercado de futebol, ou seja, a pênalti não saiu. O torcedor talvez não esteja discutindo ali quem tem o maior contrato nas redes sociais, que é o que eles costumam fazer quando se trata, sim, de material esportivo, mas a pênalti está posicionada nas bolas, e a bola da pênalti é algo que é facilmente reconhecível, né? Todo mundo, eu mesmo, quando criança, já tive uma bola da pênalti, então isso é uma coisa que está com o brasileiro há muito tempo. Mas você, chegando agora à empresa, você diria que a camisa do clube de futebol é algo necessário? Você precisa voltar, a pênalti precisa voltar para as camisas de algum jeito? Ou com a estratégia atual é suficiente para conseguir essa visibilidade?
A estratégia atual é suficiente, tá? É claro que a gente cada vez mais acho que tem um desafio de ativar mais, né? Até todas essas propriedades que a gente tem quando a gente tem esse relacionamento com as federações, né? Aí entra muito essa parte de relações esportivas, né? Então, por exemplo, eu como pênalti não quero só ter a bola, né, do jogo, mas eu quero fazer uma ativação, né, com os 50, 70, 80 mil torcedores que estão naquele dia vendo o jogo. Então, a gente vai começar a pensar um pouco melhor de como ativar a marca dentro desses grandes jogos que a gente tem. Os LED que a gente tem são 3 minutos por jogo de visibilidade. Então, a gente fez um investimento, que é um investimento até milionário, né, nessa parte de LEDs. E também tem muito o ponto da marca continuar tendo visibilidade dentro desses jogos tão importantes, né, tanto de uma Série A, de uma Série B, ou especificamente do Paulistão ou do Carioca, por exemplo, né? Então, claro que é importante a visibilidade. Eu, por enquanto, né, e a empresa, não vê a necessidade da gente voltar, né, a estar em camisas de time de futebol, mas claro, poderia ter oportunidades para frente que a gente pode avaliar, né, porque no final a gente não tem nada contra, né? Então a gente está falando de futebol, mas quando a gente vai, por exemplo, para futsal, ou vai para vôlei, ou vai para basquete, a gente hoje tem time, sim. Então, como estratégia, a gente acha válido. Claro que precisa colocar uma série de coisas na mesa para entender se faz sentido o investimento e tudo mais, mas a gente hoje patrocina times, mas não especificamente de campo, né?
O que me parece, isso falando com as pessoas e sentindo ali até a presença das marcas, é que o futebol de primeira divisão ficou caro demais, né? Assim, se você vai negociar um contrato com o Flamengo, com o Corinthians, você vai precisar de 30, 40 milhões de reais por ano. Se você for falar de um Palmeiras e um São Paulo, 20, 25 milhões de reais por ano. Enfim, por mais que se encontre contratos em que você tem uma parte variável maior e uma fixa menor, ou às vezes nem tem a parte fixa de pagamento, mas assim, o futebol de primeira divisão, ele ficou caro demais. E eu não ouço isso só de marcas brasileiras, por exemplo. Quando se fala de Nike, de Adidas, de todas as marcas estrangeiras que são também consolidadas, assim, me parece que ninguém gosta, não é que não gosta, mas assim, estar na primeira divisão é um custo tão alto que muitas vezes não funciona. Então, essa estratégia da pênalti de estar nas bolas, estar no futsal, estar no vôlei, são propriedades muito mais baratas, mas ao mesmo tempo que te permitem a pênalti de estar presente, acessar as pessoas, ter possibilidades de ativação. Tem um pouco disso, assim, a primeira divisão é cara demais.
A tua análise é perfeita, sim. Tem também, acho que tem. O cenário mudou muito, né, nos últimos anos, né? Isso a nível Brasil e isso a nível global, né? Eu sou torcedor do Roma. A conversa no Roma com Adidas é a mesma, né, que é a conversa com São Paulo, um Palmeiras, um Corinthians, né? Então, ficou muito caro, sim, né? A gente, claro que tem uma visibilidade super importante, né? Com alguns cuidados, né, que quando você patrocina especificamente um time só, por exemplo, de uma cidade, isso pode gerar também, em alguns casos, alguns ruídos, né? Então, também tem esses pontos que são pontos importantes de cuidado, né? Que muitas vezes tem um investimento grande e você tem, de um lado, uma aproximação grande com aquele time especificamente, mas do outro lado, você tem um afastamento dos torcedores rivais, né? Então, também tem pontos, algumas vezes, que podem gerar um certo ruído, mas a tua análise é muito assertiva, né? Os investimentos hoje são investimentos muito, muito grandes. Então, é um pouco o ponto que estava te falando e que você comentou, né? A gente faturou em 2023 540 milhões, né? Que é um faturamento bem importante. Mas com certeza não cabe investir 30 milhões num time específico que seja, porque estamos falando de 6%, por exemplo, do nosso faturamento num time específico de Série A. Não, não faz sentido na lógica do business. Não estou nem falando agora da marca, né? Mas do business em si não faz sentido. Então a ideia é diversificar um pouco mais com o desafio da marca o tempo inteiro, continuar tendo visibilidade, porque no final, a gente, o futebol para a gente, pênalti ainda é muito importante, né, dentro do nosso faturamento, né? Quando falo futebol, é um futebol expandido, tá? Tô falando de campo, tô falando de salão e tô falando de society, né? Então, para a gente, essas três categorias são categorias muito importantes. E o campo, ele é tão importante que na hora que eu invisto na bola do jogo do Paulistano, ou nas placas dentro dos jogos da Série A, automaticamente eu ajudo a venda do tênis de futsal, da Max Mil, que é um tênis profissional que a gente tem, por exemplo. Então, ele ajuda aí, mesma coisa no society, né? Então, é tão importante o campo que mesmo se hoje, né, a gente tem uma venda bastante distribuída entre futsal, campo e society, mas ele tem uma força, né, gigante de ajudar em todas as categorias, né?
Eu gostei que você foi para a parte financeira de novo, porque era para onde eu queria ir. Parece combinado, mas não é. Esse faturamento de 540 milhões, eu não vou te pedir números específicos, porque eu não sei até que ponto a pênalti divulga, mas enfim, de uma maneira
Sim.
mais conceitual, eu sempre ouvi das marcas esportivas que a venda de camisa do Flamengo, por exemplo, de camisa do Corinthians, ela é importante pela visibilidade, mas que muitas vezes aquela conta não fecha porque os principais produtos é o calçado, é a bola, é a roupa casual, é a roupa para prática esportiva, né? Porque assim, o consumidor, o torcedor, ele vê aquilo na televisão, ele conhece a marca a partir disso, mas quando ele vai praticar e usar, ele compra outros produtos, não necessariamente a camisa do clube. Então, para a gente fazer assim um breakdown, eu nem gosto de usar muito palavra de inglês, mas eu não, não, um detalhamento das receitas da pênalti, quanto vem das bolas, quanto vem das chuteiras, dos tênis, enfim, como é que se divide esse negócio no faturamento, as linhas de receita?
Tá bom, vou te passar alguns números um pouco aberto, mas assim, o futebol como um todo, quando falo de modalidade, né, a gente hoje está em 22 modalidades diferentes, né? Então a gente se considera assim uma marca esportiva, né? Mas a gente, acho que uma também das particularidades e das fortalezas da Penalty, que nunca desfocou muito, né? Muitas marcas se perderam, né? Muitas vezes por aí, porque começou, ah, se eu faço isso, faço outro, chega uma hora que você começa a fazer produtos que a marca não tem nem elasticidade para tudo isso, né? Então a gente, desde os anos, né, 70, quando foi lançada a marca, a gente tem um foco em futebol muito grande, e hoje ainda representa para a gente mais de 2/3 da venda da Penalty, né? Então, é um faturamento bem importante, né? Quando a gente fala aqui de futebol, e relembrando as 3 categorias de futebol que a gente hoje atua, e quando falo de futebol, em resumo, estamos falando de chuteiras, bolas, meias e alguns acessórios, né? Então, 2/3 da nossa venda gira em torno de futebol. A venda maior ainda está em bolas, né? Que tem uma representatividade bastante importante, e a gente é super reconhecido quando a gente pergunta top of mind de bolas, a Penalty, né? Como você comentou também, não tem ninguém que fala, ah, não joguei, né, com... não tive uma bola pênalti ou coisas do tipo, né? A gente hoje continua sendo muito presente até nas escolas. Então, por exemplo, às quintas-feiras, minhas filhas estudam no Albert Sabin, ou na quinta-feira tem jogo de vôlei dos pais só. O primeiro dia que eu fui, casualmente, foi o dia depois que eu entrei na pênalti. Entrei na quarta e fui na quinta. Todas as bolas dentro da escola era um pênalti em primeira linha de vôlei, né? Aquilo lá, minhas filhas que me acompanharam no dia, né? Foi muito bacana, porque, de novo, isso dá uma visibilidade também, né? Eu tenho um time, né? O time de vôlei Renata, que a gente patrocina, a gente está na Federação Paulista, mas além de... Estou no dia a dia daquelas crianças que vão dos 5 anos até os 18, dos pais que vão jogar na escola, estão jogando com uma bola 8.0, com uma bola nossa de vôlei profissional dentro da escola, né? Então isso também tem um valor bem importante, né? Como investimento. Voltando na tua dúvida, só me relembra a dúvida que eu fui indo para a escola.
Não, deixa eu até comentar um pouco sobre isso, porque isso... Isso eu acho que é uma vantagem tremenda, né, da Penalty, e não só da Penalty, a Topper, eu vou citar aqui, eu tô concorrente também, porque eu acho que a Topper tem essa característica. Nas escolas, né, na infância, na adolescência, essas duas marcas estão muito presentes, assim, e é legal que são marcas brasileiras, elas têm produtos que geralmente estão numa faixa de preço um pouquinho mais acessível do que marcas estrangeiras, mas mais do que isso, assim, é tão presente na infância e na adolescência, assim, como um todo. A gente está tão acostumado a ver essas duas marcas que ela me parece quase as bolas de basquete da Spalding, sabe? Que elas, assim, só tem ela. Eu nem sei mais que outra bola de basquete tem, não sei nem se tem uma concorrente. Essas duas marcas, elas estão presentes desde muito cedo na vida das pessoas, né? E eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente também tem alguma memória de quando ouviu. Isso dá uma força para a marca, assim, facilita muito o teu trabalho, né? Claro que tem muita coisa a se fazer, mas desculpa, facilita muito o trabalho.
Não, e você fazer essa aproximação com um homem ou uma mulher de 30, 40 anos é quase impossível, né? Porque a lembrança de quando você tem 5, 7, 10 anos, né, daquele momento específico, daquele gol que você fez, daquela cortada, daquela emoção, é quase impossível a gente ter a mesma coisa, quase impossível que a gente ainda tem, né, com 30, 40 anos, mas é muito mais complicado. Então, sim, né, isso é um diferencial bem importante. Bola de basquete a gente patrocina até o NBB, né? Então, hoje, né, começa hoje, amanhã tem o Jogo das Estrelas, a gente vai estar lá também, né, presentes, né? Vou lá daqui a pouco, né, vai ser no ginásio aqui do Ibirapuera, né, especificamente. Mas então a gente tem, só voltando, futebol muito importante para a gente, e isso é um ponto importante, a gente não se perder, né? Então, por que pênalti não está no mundo de tênis de corrida? Porque a gente não quer se perder, a gente entende que não é o nosso foco, por exemplo. Pode virar a ser daqui a uns anos, cenários mudam, mas atualmente a gente está muito focado, né, no futebol. E, a verdade, a gente está focado nos últimos 54 anos, e, é claro, sobretudo quando vou para bolas, né? As bolas nos permitem andar pelos outros esportes, né? Então, quando eu pego bola, a gente praticamente vai desde a bola do vôlei, que a gente está na federação, a gente está com o time da Renata, vou com bola de basquete, por exemplo, que a gente é a bola oficial do NBB, né? Então, também a gente está em todos os jogos, né, do NBB brasileiro, mas a gente chega a ter a bola de beach volley, tem a bola de handball, que a gente tem aprovação, né? A gente tem as quatro grandes aprovações, né, da FIFA, para a gente utilizar essas nossas bolas, podem ser utilizadas no campeonato mundial, se a gente tivesse, claro, o licenciamento do campeonato da FIFA, por exemplo, né? Então a gente tem as aprovações desde handball a basquete, a vôlei, a parte de futebol, né? Então isso são todos pontos importantes que mostram a preocupação que a gente tem com a qualidade, né? Então, quando te falei que a gente atua em 22 esportes, aqui atrás, né, dá para ver, o público não vai conseguir ver, mas aqui atrás a gente tem um paredão onde a gente tem todos os tipos de bolas, que vai desde ao infantil, então aquela primeira bola que a menina ou menino de 5 ou 4 anos vão começar a ter contato, as bolas profissionais que são utilizadas pelo jogadores do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, do Flamengo, quem seja. Uhum. Né?
Você já disse, você respondeu a minha pergunta sobre de onde vem o faturamento. Mais de 2/3 vem do futebol, o outro terço se divide entre as outras 21 modalidades.
As,
né?
Outras 20, isso.
Exato.
Isso.
E aí, mas em termos de produto, a bola é o carro-chefe da Penalty, e que outro produto
a puxa bola, o faturamento? A bola é o carro-chefe, né? É bem importante. Ela chega quase à metade do faturamento, né? Então é muito importante para a gente. E depois vem muito forte o mundo de chuteiras, né, e tênis de futsal, né? Então também pegando todo esse mundo de chuteira, mais ou menos é mais um terço também de representatividade para a gente, né? Então chuteiras e bolas para a gente são os carros-chefes que a gente tem hoje, mas não quer dizer que a gente não está olhando para tudo o resto, né? Então, por exemplo, a gente, no mesmo dia que eu entrou uma profissional também de toda a parte de confecção, que é uma área, por exemplo, que a gente também quer investir, né? Porque, de novo, acho que a gente tem um desafio, voltando a falar um pouco de marca, da marca é estar no dia a dia das pessoas, né? Quando a gente está em chuteiras, em bolas, muitas vezes essa relação fica um pouco mais distante. Na hora que você entra muito no mundo da confecção, por exemplo, né, você vai na academia, você está usando uma camiseta Penalty, uma meia Penalty, então também a gente quer crescer cada vez mais também nesse mundo de confecção, que é um mundo que já tem uma certa importância para a gente, mas acho que tem um desafio de crescimento importante, né?
Dá para dizer que esse mercado da confecção, ele é mais concorrido, porque lá você vai encontrar Nike, Adidas, a própria Topper, marcas estrangeiras, Kappa, etc, etc. Você tem uma concorrência muito grande nesses materiais esportivos, e tem, inclusive, a concorrência de marcas que não são marcas tradicionais, assim. Você tem uma marca da Decathlon, você tem a marca da Centauro, você tem a marca que são marcas geralmente até mais baratas. Eu mesmo, eu não ligo muito para a marca do que eu estou usando, só se tem o mínimo de qualidade. Então, eu vou até te incomodar aqui dizendo isso. Eu costumo comprar do mais barato que tiver, assim, não tenho muita pretensão. Essa parte de confecção me parece mais concorrida.
Sim, é mais concorrida. Então, claro, quando eu falo de uma chuteira de society, por exemplo, né, no final eu estou muito mais fechado, né? Tem Penalty, tem uma Topper, vai ter agora um modelo de uma Nike específica, mas a Nike também foca no campo. Então, para eles já não é o foco, por exemplo, dentro do mundo do futebol. Qual é a vantagem um pouco nossa quando a gente fala de confecção, por exemplo? De um lado, a gente é muito competitivo, né? A gente produz aqui no Brasil, né? Então a gente consegue ter competitividade. Então eu não entro numa linha de confecção sendo o preço mais caro, então isso me dá uma facilidade de entrada. Eu tenho hoje mais de 10 mil lojas que eu distribuo meu produto e muitas vezes muito também fora das grandes capitais, e isso também é uma outra vantagem que os grandes muitas vezes não dão muito foco, né? Então, a Nike, você vai para o Shopping Morumbi, com certeza vai ter uma distribuição muito importante, né? Do nada a gente vai estar lá, né, no Shopping Morumbi, mas também a gente vai estar naquela cidade, no interior da Bahia, especificamente. Então, a gente tem essa facilidade de distribuição que muitas marcas, por motivos de estratégia ou até mesmo de dificuldade, não tem, né? Então, também isso nos ajuda. E é uma marca conhecida, né? Então, quando pega até uma própria Centauro, uma Decathlon, elas não estão na cidade do interior da Bahia, do Pernambuco, de Minas Gerais, da onde seja, até de São Paulo, né? Se você pega eu nesse momento, né? O nosso escritório fica em São Roque. Em São Roque, você não tem Decathlon, você não tem Centauro, mas você tem muitas pessoas que fazem academia, que correm, que jogam futebol, basquete, vôlei, e a gente está, por exemplo, mega presente. Então, a ideia é aquilo que você falou: ter um produto sempre competitivo, com aval da marca apenas, que querendo ou não, é um aval também importante. Então, a gente procura um pouco ir, né, por esses caminhos, né?
Eu lembro lá da sua primeira resposta que você citou pandemia, e ainda que nenhum de nós queira lembrar de pandemia, para o mercado de material esportivo deve ter sido um período bastante difícil, né? Ainda mais tratando que a Peloton tem como carro-chefe a bola e a chuteira, e durante a pandemia as pessoas até conseguiam fazer alguma corrida e tal, mas as práticas de esporte coletivo estavam bastante prejudicadas. Como é que você não estava na pênalti nessa fase, então não vou te pedir um relato muito detalhado, mas assim, chegando, vendo os números, né, vendo os gráficos ali de 19, aí 20, 21 cai, 22, 23 começa a recuperar. Como é que foi a pandemia para pênalti?
Claro que o primeiro comentário que você fez, né, foi um momento bem dramático um pouco para todo mundo, né? Entrando do lado business, no final a gente, né, como seres humanos tivemos que passar por isso e cada um com seus desafios, né? Então, eu na época peguei um pouco a parte final, por exemplo, no varejo alimentar. Para o varejo alimentar foi até bastante propício porque as pessoas não podiam sair, acabavam comendo em casa e comendo melhor muitas vezes ou coisas mais caras, né? No mundo esportivo, volta um pouco aquela resposta que a gente falou lá atrás de facilidade e agilidade, né? Então, assim, imagina, claro, o mercado ele deu uma reduzida, né? Porque as pessoas não teve períodos que não podiam sair de casa. Mas qual era o grande ponto, né? É aqui falando quando já estava numa fase que os varejistas esportistas, toda a parte de sapateria já tinha aberto e podiam vender. Então não vou entrar no assunto de e-commerce e tudo mais que se expandiram, mas entrando mais um pouco de como a gente passou por esse momento. Todos os grandes que importavam lá atrás, era muito complicado porque, primeiro, o varejista, imagina, já é complicado hoje fazer um planejamento de compra de 6 meses, imagina no meio de uma pandemia que a gente não sabia se. Eu tive até uma pizzaria nesse período da pandemia, a gente não sabia se estaria aberto, se estaria fechado. 2 semanas depois, imagina fazer um planejamento de compra de 6 meses. E quando você faz um planejamento com marcas que têm fábricas fora do Brasil, né, China, Paquistão e tudo mais, você primeiro tem que ter um planejamento de 6 meses com volumes gigantes, né? Você não pode comprar 2 caixinhas, muitas vezes, né? Os grandes precisam também, muitas vezes, comprar um pallet, né? Ou quantidades maiores. Então, a gente conseguiu, no meio dessa loucura da pandemia, ter o diferencial competitivo que, se você, varejista, me fizesse o pedido hoje, em 10 dias eu produzia e te entregava, né? E com quantidades muito menores. Então a gente teve um crescimento gigante porque a gente possibilitava esse varejista de fazer investimentos, né, em estoque muito menores, né, que isso era uma vantagem gigante. Agilidade, então a gente foi o momento que a marca pênalti, ela começou novamente a aparecer muito forte, muito pelo nível de serviço de entrega que a gente tinha, por ser brasileira, por ser organizada e tudo mais, né? Então, isso para a gente foi muito bacana, né? Porque a gente conseguiu, dentro do momento dramático da humanidade e do business do esporte especificamente, a gente conseguiu mostrar um diferencial importante para os varejistas. E aí, na hora que você está presente nas lojas, acaba vendendo mais, né? Que é o que aconteceu com a gente nos últimos anos, né?
Enquanto você respondia, eu li aqui o release com os resultados financeiros, e tem até uma afirmação ali, uma aspas, como a gente chama no jornalismo, do Roberto Stefano, que é fundador da Penalty, presidente do Conselho Administrativo da Cambuci, né? Cambuci é a empresa que é detentora da marca Penalty. E
Perfeito.
ele destaca ali que a virtude da Penalty é a base de clientes e a maneira como ela está expandida pelo Brasil, né? Esparramada pelo Brasil, o fato de chegar a muitos lugares e chegar com agilidade, como você está dizendo. Você já encontrou algum tipo de detalhamento desse consumidor, assim? Quem é o consumidor da Penalty? É homem, é mulher, é criança, adolescente, ou é alguém já com faixa de idade mais alta? Enfim, essa base de clientes? A gente já falou da
Perfeito.
parte geográfica, mas em termos demográficos, como é que se caracteriza?
Um dos desafios também, quando você me pergunta um pouco de desafios, é a gente voltar a conversar cada vez mais com o consumidor, né? A gente tem algumas pesquisas de um tempinho atrás, a gente agora vai voltar, né, a ter pesquisas um pouco mais detalhadas, né, com nossos consumidores. No geral, até pelo modelo que a gente tem, né, das nossas fortalezas de futebol, né? A gente é um público, né, mais masculino, né? A gente tem um desafio, né, de cada vez mais falar com o público feminino, né? Então, por exemplo, a parte de também que a gente falou de vestuário, confecção, vai ajudar bastante, né? E a gente pega várias faixas, né? Porque a gente tem, claro que a pessoa mais madura, ela, então, homem mais maduro, ela consome muito, né? A marca Penalty, né? Tem um quê de classes sociais, claro, que influencia bastante, né? Então, quando você pega, muitas vezes chamamos, né, no marketing o a gargalhada, né? Muitas vezes essa pessoa ela acaba comprando e investindo numa chuteira R$ 1.500, mesmo se não é profissional, mas só para ser visto naquele jogo de domingo no clube. Mas a gente tem hoje uma fatia, a gente é uma marca muito democrática, né? Então, a gente pega nos adultos, né? Sobretudo pega um A mais baixo, um B, C e chega a ter um D, né? Então a gente pega toda essa faixa, é bem democrática a marca. E quando você vai para o mundo infantil, também é um mundo que a gente nos últimos anos cresceu demais, né? Relembrando que o mundo infantil, quando você pega de 15 anos para baixo, é um faturamento, por exemplo, em chuteiras que é maior de 15 anos para cima, mesmo sendo muito menos gente, mas relembrando que o crescimento dos pés nesse período é gigante, né? Então, um adulto que não joga todos os dias, muitas vezes pode ficar com uma chuteira 1, 2 anos, né? Quando você pega moleque de 11 anos, muitas vezes em 2 meses troca a chuteira, né? Então, a gente está também nesse mundo muito presente, porque sobretudo os pais entendem que eles estão dando um produto de qualidade, de durabilidade, e também não estão gastando R$ 1.000 numa chuteira para usar 2 meses num pé de uma criança. Eu tenho duas filhas e eu acho um absurdo. Aí eu acho que não é nenhuma discussão de classe social, mas de bom senso, né? Essa é um pouco minha visão, né? Eu acho que como até marketing, marqueteiro, falar de marca para mim é uma coisa importante. Quando você é adulto, se quiser gastar R$ 1.000 num jeans, Perfeito, acho que cada um faz e tudo mais. Agora, gastar R$ 1.000 numa chuteira para uma criança usar 2 meses, acho que ia ter uma mensagem muitas vezes errada que a gente passa para uma criança. Então, quando a gente pega a parte infanto-juvenil, a gente pega muito também classe A, porque, de novo, os pais têm um mínimo de noção, né, de entregar um produto onde o filho vai conseguir desempenhar bem, porque a gente tem produto super de qualidade, mas com custo, né, muito mais acessível. E aí, claro que a cada 2, 3 meses vai ter essa mudança do pé, e então até chegar a 15, 16 anos, que quando mais ou menos trava o pé, nossos consumidores em geral já experimentaram 7, 8 tipos de chuteiras diferentes, né? Porque o pé foi crescendo, no caso.
Eu já tinha esse conceito antes de te perguntar, mas achei melhor eu te ouvir primeiro para confirmar. Mas a Penalty, por ter preços que geralmente são mais baixos do que as marcas estrangeiras, eu acho que grande parte do fator democrático, como você citou, né, para usar as mesmas palavras que você, o fato dela estar expandida pelo Brasil todo, dela chegar em periferia, dela chegar em pessoas de classes sociais mais baixas, tem muito a ver com preço. Assim, o preço da Penalty, historicamente, ele é mais baixo, ele é mais competitivo e permite que as pessoas comprem. E eu concordo totalmente com você. Eu acho que se você é adulto, trabalha, tem as suas prioridades financeiras, mas decide gastar uma fortuna num tênis, numa chuteira, o que quer que seja, problema seu. É uma decisão
Perfeito,
sua.
claro.
Mas, assim, para criança, você já colocar um monte de chuteiras e materiais esportivos que são. São realmente, e se desgasta muito rápido também, né? Porque a criança, ela geralmente tem. Ela gasta mais do que o adulto ali na competição. Você colocar materiais muito caros, eu acho até que é uma questão social. Assim, é melhor que seja uma coisa mais realista mesmo. Mas o perfil do consumidor da Penalty, eu acho que está muito ligado ao preço. E aí eu queria.
Sim.
Mudar de assunto, para a gente falar conceitualmente de uma outra questão que é bastante presente no mercado esportivo já há bastante tempo, há vários anos. Eu lembro de já ter feito essa pergunta assim, em 2019, 2020, que é da marca própria, né? Existem muitos clubes de futebol, principalmente Série A, Série B, que tomaram a decisão de fazer a própria marca, né? E aí, só para dar uma explicação um pouco mais técnica para quem está ouvindo a gente. Quando um clube de futebol faz um contrato de patrocínio com a Nike, por exemplo, ou com a Adidas, ou com alguma marca assim, não é a Nike, até no caso da Nike, ela tinha as próprias fábricas. Então, deixa eu tirar. Tira o exemplo. Vamos falar conceitualmente.
Tá bom.
Não é uma relação só da marca com o clube de futebol. Tem a fábrica no meio do caminho. Então, a marca coloca a marca na camisa, ela paga ali um valor por essa exposição, então ela tem uma parte relevante no contrato, mas a produção das camisas vem de uma fábrica, que é um terceiro, que não necessariamente está vinculado a essa marca esportiva. E aí os clubes, em algum momento, perceberam que daria para, já que as marcas estão pagando pouco, elas não estão conseguindo acompanhar o ritmo de crescimento desses patrocínios, elas não. Então, tira a marca do caminho e vamos fazer negócio direto com a fábrica. Então, a fábrica entrega os materiais, a diferença é que aí essa camisa vai estar com a minha marca. E aí, os clubes inventaram as próprias marcas, cada um tem a sua, etc. Fortaleza, Goiás, esses são os nomes que vêm à minha cabeça agora. O que que você acha disso? É um caminho que, de alguma maneira, tomou um pouco do espaço que a Penalty poderia ter?
Essa é uma boa pergunta, tá? É uma pergunta que até casualmente a gente estava conversando ontem sobre esse assunto, né? Tive o jantar com a NBB, que é de basquete, mas surgiu o assunto sobre marcas próprias de futebol e tudo mais, né? Assim, de um lado, no caso da Penalty, a gente tem nossas fábricas, então fica tudo dentro, né? Não é igual a Nike, que você estava dando um exemplo, que tem a marca, né? Faz o design e tudo mais e manda produzir em terceiros, né? Um pouco diferente, mas eu acho que tem até oportunidade um pouco de entender. Eu particularmente ainda não entrei no detalhe do business, né, desse mundo, por exemplo, de camisetas dentro dos times de futebol, e vou ter que entrar, né? Eu acho um pouco estranho, de um lado, vou ter que entrar para entender o business, porque no final Mas assim, acho de um lado um pouco estranho, por exemplo, anteontem fui rodar algumas lojas. Na Centauro, por exemplo, eu tive contato com da camiseta do Santos, né? Que é um concorrente nosso, especificamente, que patrocina, mas eram camisetas que não eram, né, oficiais, né, do jogo, então eram camisetas de uma outra linha de marca própria do Santos, né? Eu, de um lado, acho um pouco estranho, né, quando a gente, como marca, tem um investimento bastante grande, né, e aqueles números que você estava comentando, estamos falando de dezenas de milhões de reais. E aí o time, ele em alguns momentos decide ter umas linhas, né, mais baratas, né, especificamente, que não são oficiais do time, mas não são oficiais do jogo, né? Então fica num borderline muitas vezes, que é um pouco estranho. Então assim, poderia ser uma oportunidade para penalty, por exemplo, entrar nessas marcas, entre aspas, próprias, que aí não seria mais próprias, mas poderia, né? Eu precisava entender um pouco, né, mais de como estão se movimentando os clubes e tudo mais. Eu ainda não tenho muito detalhe, mas eu acho que poderia ser sim uma oportunidade, tá? Não acho ruim, né, do nada entrar nesse mundo, né, de camisetas oficiais, né, dos times, de, eu não sei como chamar elas, né, porque não são camisetas de segunda linha, mas não são as camisetas do jogo especificamente, né?
Deixa eu ver se eu entendi o que você está me dizendo. Quando a gente vai para os clubes de futebol, tem a camisa de campo, que é uma camisa que geralmente é aquela que custa mais, inclusive no patrocínio, né? Porque se você vai patrocinar e fornecer, Perfeito. Você tem que fazer um contrato que vai ter ali algum pagamento, não só de royalties, mas geralmente alguma coisa fixa. Então, o jogo fica mais caro. Só que esses mesmos clubes de futebol têm linhas de têxtil, né? Linhas têxteis ali com outros produtos que não são aqueles que o jogador está usando em campo, mas que...
Que são mais casuais, né?
Exato, exato. E aí, por que não ter uma marca tradicional como a Penalty produzindo esse tipo de material para os clubes em vez de uma marca própria? É mais ou menos isso. Perfeito. Que você está dizendo, né?
É isso. Né? Então, sem de novo ter conversado sobre esse assunto internamente na empresa, então isso é uma visão mais minha, né, aqui ao mês na empresa, mas poderia fazer muito sentido na lógica, claro, se fechar o custo, se fizer sentido, mas eu acho que poderia ser sim interessante para uma estratégia da Penalty, sempre relembrando, né, para a gente estar, né, dentro dos clubes, mas de um jeito um pouco diferente, né? Que a gente já conversou, estar na camiseta oficial de campo hoje é muito difícil e não fecha muitas vezes as contas, né? Quando a gente pega os clubes com mais visibilidade, no caso.
Esse é um mercado muito difícil de trabalhar e um mercado que mudou muito na última década, assim. A gente está em 2024, então a gente está fazendo aqui 10 anos da Copa do Mundo no Brasil. E para mim é muito claro como a Copa do Mundo foi assim um divisor de águas, não por causa da Copa,
inflacional,
mas em termos de mercado. Sim, porque 2011, 12, 13, teve uma corrida das marcas para ter contratos de patrocínio, os valores aumentaram, foi o período em que o Flamengo fechou com a Adidas, foi o período que o Corinthians já estava com a Nike, trocou por um contrato muito maior de 10 anos. Teve uma grande inflação naquele período pré-Copa do Mundo, porque as marcas estavam direcionando as suas verbas de marketing para se posicionar no momento de grande exposição do futebol. Dali em diante, assim, caiu, inclusive os contratos dos clubes, eles deixaram de ser majoritariamente de verbas fixas e passaram a ter muito mais a verba variável ali, que é do royalty, né? Uhum. Então, se antes, para dar um exemplo bobo, assim, com números hipotéticos, se antes um patrocínio era de 15 milhões de reais fixos e 10% da receita líquida para o clube, ele passou a ter um FII muito mais baixo e 26%, 28% de royalties para os clubes. Então, assim, nessa última década, esse mercado ele tomou um baque, assim, ele mudou muito. E aí vem a marca própria, e aí vem os clubes assumindo riscos, né? Porque se ele tira a marca dessa jogada e fica ele e a fábrica, ele passa a ter o lucro ou o prejuízo dessa operação. Os clubes passam a assumir mais risco. E eu tenho curiosidade do que vai ser o próximo momento, assim, o que é que vem depois desses 10 anos, né? Depois de um solavanco, de uma queda, de inflação de valores e dessa busca por alternativas dos clubes, se é que não vai vir uma retomada, de repente, de espaço nesse segmento, digamos, de marcas nacionais, como a Pênalti, como a Topper, enfim. Mas é que a gente está falando muito de
Sim,
futurologia, né?
e eu acho que, querendo ou não, claro que a visibilidade que o Adidas, por exemplo, quer estando num time de primeira linha, né, ela vai ter, e as crianças, os adultos, muitas vezes vão procurar aquela camiseta que hoje até tem um investimento bastante grande, né? Vai chegar uma hora. E a gente sabe que também está num momento econômico nos últimos anos no Brasil que não são, né, dos melhores, né? A gente está acostumado aqui no Brasil a sempre correr atrás, né? Então, se Adidas, né, por exemplo, Adidas, Puma, Nike, qual seja, enxergarem que só 30%, por exemplo, das camisetas vendidas são a oficiais de campo e 70% são camisetas de marca própria. Isso vai começar a afetar também os valores dos contratos, né? Porque eu, Adidas, eu, Puma, eu, Nike, porque investi 30 milhões de reais, né, achando que vou ter um potencial X, e do nada eu vejo que esse potencial, ele, passando os anos, ele vai reduzindo, reduzindo, reduzindo. Então, muito provavelmente, a gente vai ter algumas mudanças aí nos próximos anos importantes, que é ou essas marcas tirarem um pouco o pé, né, porque vão falar, não faz mais sentido investir 30 milhões e depois você vende com marca própria, tudo mais. Ou elas também vão negociar, entre aspas, essa linha mais casual para estarem dentro. Então, acho que tem oportunidade um pouco para todo mundo, mas com certeza existe sim uma oportunidade de entender e de entrar nesse mundo de marcas próprias com marcas, né? Porque aí é engraçado, né? Seria marca própria do São Paulo, mas com marca, por exemplo, uma Topper, uma Penalty, ou qual seja, né? Então é um semi-marca própria com apoio de uma marca externa, né? Não sei nem direito como chamar, mas isso é uma tendência, no mundo do varejo alimentar, que não tem nada a ver com o mundo esportivo, mas o mundo de marcas próprias vinha crescendo muito, porque no final o cliente, ele está com menos poder de compra, né? Mas ele também não quer reduzir a qualidade. No caso, pode ser desde uma compra de um produto alimentar ou uma camiseta. Então, não é todo mundo hoje que tem 300, R$ 400 para gastar numa camiseta, mas eu gosto de ir no estádio usando a camiseta do meu time. Se tiver uma opção mais barata, oficial, porque acho que isso também é importante. Não quer dizer que se não tenho os R$ 400 para comprar uma camiseta oficial de algum time, que eu preciso comprar a camiseta de R$ 10 no Farol, né? Também acho que isso é o ponto importante, tanto porque é contra a lei e também porque a camiseta, a qualidade daquela camiseta, você vai lavar 4 vezes e vai jogar fora, né? Então acho que é importante dar, né, essas possibilidades pro cliente, acho que isso pro torcedor, acho que é fundamental, né? Volta um pouco para
Aumentar.
aquele assunto da chuteira, gente, gastar R$ 400 numa camiseta que do nada você vai e comer fora e sujar, gente, né? Então, que bom que tenha outras opções. Eu sempre sou muito a favor do consumidor, do fã e tudo mais, ele ter a possibilidade de consumir uma camiseta de 400, de 300, de 200, de 100, né? Oficial, né, do próprio time.
Eu concordo totalmente, assim, é óbvio que em alguns momentos você quer ter a camisa igual àquela que o jogador está vestindo em campo, então vai custar um pouco mais caro. Mas, assim, para o dia a dia, especialmente para aquelas pessoas que gostam de usar material esportivo de clube de futebol, você assim, dar ao torcedor uma quantidade maior de produtos que ele possa escolher é um caminho legal. E já que a gente está falando de tendências, de futuro, para a gente fechar e encerrar aqui o episódio, queria que você falasse um pouco da questão do digital versus offline. Até você pincelou isso numa resposta sua sobre e-commerce e eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Durante a pandemia teve muito digital, né? Muita expansão das marcas no espaço digital por motivos de necessidade, né? Porque
Óbvios, sim.
era o único lugar que dava para conversar com as pessoas. Mas a pandemia passou, temos as vacinas, as pessoas voltaram às ruas, estão praticando esportes, enfim. O que você enxerga assim? A Penalty, ela tem que estar ela tem que estar no digital de alguma maneira específica, inovadora, etc. Ou é a hora de voltar e pensar no offline, afinal, as bolas e as chuteiras, todas elas são offline.
Assim, a gente tem, né, nosso e-commerce e a gente é muito presente desde o nosso e-commerce próprio e também muito presente nos e-commerce, né, dos varejistas esportivos, né, desde uma Netshoes da vida a um Centauro.com, né. Então, existe sim um cliente, né, que mesmo pós-pandemia gosta de adquirir produtos via online e novamente a gente precisa estar nesse mundo, estar disponível e então acho importante. Do outro lado, falando um pouco naquilo até que o Roberto comentou, né, a gente tem custos muito controlados e a gente consegue dar uma margem para nossos varejistas, né, bastante importante, né. Então a gente tem um markup, né, o Roberto comentou quando estava entrando aqui também, analisei muitas palestras, né, que o Roberto dava ou quando falava um pouco de fechamentos, a gente muitas vezes dá um markup de 2 a 2,4 para os varejistas. Então, a gente é competitivo, o varejista consegue ganhar dinheiro com isso, então ganha-ganha mútuo. Então, por que não, né, a gente tem um foco bastante grande no varejo físico e muitas vezes outras marcas eles tentam ir para a tendência do online. E querendo ou não, quando eu vou para vestuário, sobretudo quando eu vou para chuteiras, uma bola, né? Acho que, claro, só você segurando na mão você consegue ver as diferenças, mas uma chuteira hoje vender online não é tão fácil, porque já comprar tênis normal, um sapato normal tem seus desafios, a chuteira tem suas particularidades, que você tem que sentir ela bem no pé, tem que encaixar bem, não pode apertar e tudo mais. Então, o varejo físico para a gente sempre vai ter um foco bastante grande e a gente se orgulha muito, né, desses 10 mil varejistas que a gente hoje chega. E quando a gente pega o ano passado, a gente conseguiu também incrementar, né, essa quantidade de lojas, a gente vem incrementando o número de representantes, os promotores, né? Então a gente acabou de dobrar a quantidade de promotores que vão em loja, né, destacam nossos produtos nas vitrines, conversam. E uma coisa que ficou muito, para mim, muito claro, né, na visita que eu tive de loja essa semana, é como ainda, sobretudo quando você sai dos grandes, né? Mas os grandes não são tão importantes, por exemplo, comparado com o varejo alimentar, né? Quando você entra as lojas, né, de um tamanho médio, né, médio para pequeno, como é importante o relacionamento. Então, aquela compradora é a pessoa que sabe se falta estoque, qual é o produto que vai vender. Então, a relação que eu vi com o nosso gerente comercial, junto com uma loja específica da Lapa, em São Paulo, ele conhecia o nome da pessoa, o relacionamento, sabia o que precisava. É impressionante como ainda tem muito esse lado de relacionamento com a compradora de chuteiras da loja X que fica na zona oeste de São Paulo, por exemplo, dando um exemplo dessa semana que eu fui, né? Então, o mundo físico para a gente é muito importante e acho que, de novo, a gente tem produtos que facilita um pouco essa relação com o cliente no mundo físico, né?
É muito
Chuteira,
legal.
vestuário,
É muito
muito
legal ouvir
bacana.
esse relato, porque geralmente especialmente quem dá entrevista, para ficar bem no LinkedIn, para ficar bem com essas coisas de tendências, tal, sempre fala assim: não, o futuro é online. Na verdade, já é presente, né? E o que você está dizendo é que o presente é offline ainda, E o futuro talvez seja offline também,
Totalmente.
porque essas relações, tanto do consumidor de se relacionar com o produto, de pegar na mão e ver como é, quanto no relacionamento com o lojista e como ele está se relacionando com os consumidores dele, tudo isso no offline é muito importante. E talvez o presente e o futuro seja em grande parte offline, né? A gente não vá migrar para esse cenário de meio ficção científica, assim, de que tudo é online, né? Tudo se experimenta com um holograma em casa, vendo uma projeção no ar. De repente, a gente vai continuar onde está. Ou exagerei demais aqui.
Não, torcendo que não também. Eu também sou, né? Tenho minhas filhas, tenho duas meninas de 9 e 13 anos, e algumas vezes fico um pouco assustado da relação delas com online, mas com certeza. E não sou o esporte, mas a própria parte de alimentação, o consumidor hoje, depois da pandemia, ele precisa sair. Então, até quando a gente fala de eventos, shows e tudo mais, falando de inflação que teve pós-Copa, né? Quando a gente pega pós-pandemia, é impressionante como também teve uma inflação de shows e de grandes eventos, porque as pessoas gostam de se encontrar, gostam de estar na rua, gostam de sair de casa. Então, e a parte esportiva é para isso. No final, você compra uma chuteira não para ficar em casa na online, mas para sair com os amigos, né, jogar, brincar e tudo mais. Então, sim, o consumidor de esporte automaticamente é um consumidor mais propício a querer ficar menos em casa, né? Também tem isso, né? Então, se for um consumidor de computador, do nada ele vai comprar mais online. O consumidor de esporte está comprando aquilo para sair de casa. Ninguém compra um tênis bacana ou uma chuteira ou uma bola para ficar jogando em casa especificamente, né? Então, acho que a gente tem um lado propício de ser mais offline mesmo, né?
Maravilha. Damiano Sana, gerente de marketing e relações esportivas da Penalty, está completando um mês de trabalho. Até por isso foi uma entrevista aqui mais tranquila, sem muita pergunta difícil, mas daqui a um tempo, daqui a um ano, por exemplo, a gente faz uma segunda entrevista e aí eu vou ser mais duro para te perguntar detalhes mais específicos, enfim, mas espero que você tenha gostado aqui da. E aliás, você me deixou uma lição, né? Toda vez que eu encontrar, que eu conhecer um italiano hoje, eu vou perguntar, mas italiano de onde? Se for de Roma, eu nem chamo mais de italiano, é um romano. Então,
Romano, Romano.
obrigado.
Obrigado, obrigado a você. Estou super disponível. Espero a gente voltar a se encontrar, né, antes de um ano, né, até para papos mais aleatórios. E muito feliz, né, de estar na Penalty nesse mundo esportivo que é fascinante.
Maravilha. Espero que o nosso ouvinte tenha gostado também do papo e se atualizado em relação ao mundo do material esportivo. Fornecimento do material esportivo é sempre uma linha muito importante no negócio do futebol. Esse é o nosso Dinheiro em Jogo e a gente volta na próxima sexta-feira com mais um episódio inédito.